Bom, boa tarde a todos. Primeiro, queria agradecer o convite. Confesso que fiquei nervosa, que eu falo muito da biblioteca, mas assim, de uma coisa formal, assim, né, de ser chamada, assim, me dá bastante alegria e muita emoção, né, de estar aqui, dentro da própria biblioteca. Eu queria primeiro falar um pouquinho, que eu acho que uma coisa que tem sido muito maltratada, eu acho que a disciplina que tem sido maltratada é a história. Então, eu vou pedir para vocês um pouquinho de paciência, que eu queria contar algumas coisas que aconteceram antes de eu propriamente chegar na secretaria, né? Porque, às vezes, quando eu falo, principalmente para municípios e pessoas da Biblioteca de São Paulo, eu tenho sempre um receio de parecer uma pessoa arrogante e, de repente, falar: ah, cheguei e consegui. Mas, na verdade, a gente tem horas que a gente pode estar no momento certo, na hora certa, no lugar certo. Acho que tem coisas que acontecem assim. E mais pessoas também acreditando neste sonho que realmente foi um sonho que está se materializado aqui e todo dia mais materializado graças a vocês, né? Que estão, né? Em especial, falo da Lia, que que está com a batuta aí na mão de todos vocês da SP Leituras. Então, era bem assim, né? Era uma vez, né? O que que a gente tinha? A gente tinha um sistema estadual de bibliotecas, que ele foi criado, isso dentro da secretaria, né? Em outubro de 84, com a ideia de revitalizar as bibliotecas públicas, aproveitando sua legitimidade indiscutível para torná-las centros permanentes de agitação cultural. Tá em itálico porque esse texto não é meu, é o texto mesmo da criação do próprio sistema. E aí, a gente tinha um cenário em 84 que havia perto de 420 bibliotecas funcionando nos municípios do estado, e alguns não passavam de modestas estantes com poucas fileiras de livros, outras dispunham de bons equipamentos e a frequência aquém da sua capacidade. Quando você começa a ler esses textos, né, que são de 84, se você não põe data, você acha que são atuais, porque realmente as bibliotecas públicas, elas têm uma história um tanto quanto sofrida, né? Mas nós somos um país jovem também, então é uma história sofrida, uma história de permanente construção. E naquela época, quando se criou o sistema, existiam vários programas que aconteciam nessas 400 e poucas bibliotecas. O autor do mês, o projeto compositor, projeto Nossa Gente, a Criança e a Biblioteca, cursos de formação de recursos humanos, cinema e biblioteca, projeto ciclo de filme, cinema e literatura e projeto cineasta, ou seja, ações culturais que circulavam por todas as bibliotecas municipais por meio do sistema. A adesão para esse sistema, quando ele foi criado, era mediante um convênio que o município tinha que fazer com a secretaria, e a secretaria fazia esforços para a contratação de profissionais bibliotecários. E aí eu achei engraçado porque dentro desse todo esse material que eu cito a fonte, tem uma frase que tá que uma parte que diz assim: o fato indiscutível é que o livro, apesar de representar o instrumento social legítimo por excelência, sofre a concorrência devastadora dos meios de comunicação de massa e do lazer eletrônico. Parece que a gente está falando exatamente o que acontece hoje, lazer eletrônico naquela época, ainda sem a onda aí dos computadores. Bom, esse aqui era a carinha do carimbo do sistema de bibliotecas, e a gente tinha ainda a frase do então governador Franco Montoro dizendo que os vários programas de ação cultural do sistema de bibliotecas desenvolvidos pela secretaria têm como proposta promover uma nova presença da biblioteca na comunidade que está inserida por um processo de participação e organização. Quer dizer, desde da própria criação do sistema se percebeu essa história assim, que hoje a gente chama de biblioteca viva, mas na verdade é repaginar isso, quer dizer, que estavam procurando, viam aqueles equipamentos, aquela vontade de ter alguma coisa cultural na cidade, mas as bibliotecas incipientes, então uma ação toda voltada para esse fortalecimento. E o que eu também descobri, que em 89 também se tinha uma vontade de se ter uma biblioteca estadual. Em 89, o então governador Orestes Querças, ele assina e aprova o projeto de criação da biblioteca pública, que seria no espaço onde é hoje a Estação Pinacoteca. Mas isso ficou só no papel. Ele assinou o decreto, ele saiu do governo E para a gente ter a biblioteca estadual, que é a Biblioteca de São Paulo, a gente ainda precisou passar aí por pelo menos 20 anos, né? Achei muito engraçado quando eu achei essas. Achei não, né? A Laide, que tinha essas publicações, a Laide trabalha comigo. Aí eu falei, nossa, mas já tinha, que você está vendo aqui, do antigo prédio do Departamento de Obras do DOPS, exatamente onde é a estação Pinacoteca hoje. E nos anos 90, aí você teve algumas ações ainda do sistema, como projetos como Escritor na Cidade, exposições itinerantes, encontros regionais, doações de livros, um projeto chamava Gosto de Ler. E treinamentos também para profissionais muito voltados para a contação de histórias. Isso foi continuando. Em 2003, a gente teve a criação do projeto São Paulo em Estado de Leitores, que também buscava essa revitalização, mas com um foco maior no sentido de abrir mais bibliotecas, né? E dessa ação, o destaque que eu faço, além de capacitação, doação de livros, foi a abertura das 84 bibliotecas, mais ou menos 84 bibliotecas. Existem testemunhas oculares da história aqui, a Egli, mais, né? E mais 94 salas de leitura. Bom, até chegar 2007, que foi a gestão, iniciada a gestão do governador José Serra e do secretário de Cultura à época, que era o professor João Sayad. E aí, em 2007, a estrutura que era do sistema, ela acaba ficando empobrecida por uma questão de reformulação da estrutura da secretaria. Então, aquilo que era um sistema, vocês sabem, dentro do poder público, você tem uma série de hierarquias. Então, se você é diretoria, você é uma coisa; se você é serviço, é outra; se você é seção, é outra; se você é setor, é outra; e se você é centro, é outra. Então, dentro dessa hierarquia, o sistema virou centro. Vocês perceberam, né? O que que aconteceu? Foi caindo, né? E a gente começou o trabalho em novembro. Em novembro, eu chego na secretaria, quando o professor João, ele trabalhava na seguinte forma: tinham lá as áreas. Nós não tínhamos uma área de biblioteca, mas a gente tinha uma área de fomento e difusão da produção cultural, onde esse centro estava ligado, e a gente começa a ter trabalhos de assessorias perto do professor João Sayad. Então, a gente tinha uma sala, e nessa sala tinha uma pessoa de música, uma pessoa de dança, uma pessoa de teatro, uma louca de biblioteca. E aí começa a trabalhar para começar a municiar o próprio secretário, para ele ter um olhar um pouco mais abrangente do que esse olhar departamentalizado, né? Porque realmente, quando você tem uma estrutura, o que acontece é que a área vê essa estrutura e você não consegue ter esse olhar mais, vamos dizer assim, panorâmico. Então, a gente começou a trabalhar lá. E a gente tinha essas questões, porque o que foi encomendado? A gente precisa dar uma continuidade em todas essas ações de incentivo à leitura, né? O professor João sempre falava assim: ah, vamos incentivar a leitura, incentivar a leitura. Aí eu dizia: bom, mas como vamos incentivar a leitura? A primeira coisa que a gente olha é budget, né? Quer dizer, quando você olha o que, você começa a ver se é estratégico um projeto na medida de onde que ele está e de quanto recurso que ele tem, né? E aí, eu comecei a entender muitas ações das quais eu não entendia, porque assim, não tinha dinheiro para isso, né? Assim, literalmente não tinha dinheiro, porque lógico, né? Nós estamos falando de recursos que são finitos, de várias demandas, das várias expressões artísticas, e nesse momento a biblioteca, como ficou tanto quanto esquecida, nós não tínhamos uma biblioteca estadual, a gente tinha ações, mas não era naquela força, naquela pujança que a gente gostaria. Aí eu ficava pensando: bom, como que a gente vai incentivar a leitura? Primeira coisa, buscar recursos, convencer, né, que leitura ainda a gente não chegou na era da telepatia, portanto, livro a gente tinha que comprar, né? Não tinha, então, tem que comprar livro. A gente tem muito essa coisa de mito, né? Assim, você fala de um museu, por exemplo, de montar um museu, vamos comprar. Ninguém fala assim: ai, manda uma carta lá para o Museu de Paris, vê se eles doam uns 5 quadros para a gente. Agora, você fala em biblioteca: ah, manda uma carta para a editora, ela manda uma doação. Não, mas é preciso. Não, mas manda para não sei quem, que ele arranja uns livros, pede uma doação. É impressionante como falar em biblioteca, primeira coisa, e eu até fui até mal interpretada num certo momento na secretaria, mas eu fiz de propósito, que eu tinha, não, que podia me xingar, mas não falar que você ia me doar nada. Eu tinha ódio, verdadeiro terror em doação. Podia falar pra mim, ah, você não quer ver um acervo? Não, eu não quero ver. Não, mas tem coisa boa. Doa, pode doar. Pra mim, eu não quero. Por quê? Porque se a gente não começasse a fazer algumas assim, eu pensava assim, se eu não fosse radical naquele momento, a gente ia continuar fazendo. Não, então vamos doar. Aí, quanto você precisa para comprar de livro? Aí, eu preciso de muito dinheiro. Aí, a gente começou a entender o seguinte, quer dizer, que essa noção nossa de doação, doa um livro, o livro é doado, ele não custa nada, é tudo mentira. Um livro doado para um equipamento, ele é mais caro do que um livro comprado. Porque você tem que receber esse livro, armazenar esse livro, fazer triagem desse livro, e o livro não faz isso sozinho. Você está falando que tem pessoas, né? Espaços, né? E você tem que montar essa célula grande. Então, eu fiz uma conta na época, assim, que um livro, no esquema que a gente tinha na secretaria, um livro doado saía pelo menos uns R$100. Se você colocasse o lugar que você está recebendo, você ir buscar, você selecionar, você armazenar, você fazer triagem, alguém vir buscar, você embalar, você montar isso aqui, alguém vir buscar, ele ficava com R$100. Ao passo que na época um livro novo, né, na Livraria Cultura, no maior conforto, custava R$25. Então, começar a pensar um pouco nisso, né? E também o que a gente pensava lá, como contribuir realmente, a gente fala muito, sociedade leitora, e mesmo a meta, né, do governo que tinha sido anterior, São Paulo, estado de leitores, mas assim, como efetivamente você constrói isso? Quer dizer, que indicadores que você vai monitorar para dizer, não, realmente a gente avançou, a gente não avançou? Então, essas coisas eu ficava pensando. E aí a gente começou a realizar um diagnóstico lá na assessoria, para conhecer e estabelecer as metas, porque uma das coisas que também a gente queria continuar, que era uma coisa que foi iniciada no programa no São Paulo Estado de Leitores, era assim, realmente que todo município do estado de São Paulo tivesse pelo menos uma biblioteca pública. E até hoje a gente não conseguiu essa meta. A gente ainda tem, acho que 15 municípios que não tem biblioteca, né? A gente já conseguiu o kit, já conseguiu o livro, mas não tem, né? Porque não tem espaço, porque não tem gente, porque não, enfim, porque não é prioritário. Então, conhecer a realidade local e também começar a redefinir o papel das bibliotecas públicas na comunidade. Por que isso, gente? Porque essa coisa desse simbólico nosso, que a biblioteca pode ser a doação, que qualquer pessoa pode trabalhar na biblioteca, porque a pessoa está doente, põe na biblioteca. A pessoa está com problemas, põe na biblioteca. A pessoa se indispõe com alguém, põe na biblioteca. Porque na biblioteca a pessoa só vai pegar um livrinho e entregar na mão de um sujeitinho que um dia pode ser que ele apareça, mas como não aparece ninguém, então a pessoa nem vai se estressar, porque não tem público. Quer dizer, é um ambiente ótimo, né? Quer dizer, aquela coisa assim, uma imagem, eu falo que é a porta do, sei lá, do inferno aberto. Então, eu precisava conversar com os prefeitos, porque muitas vezes eles chegavam para mim, eu atendo até hoje, eu faço isso, mas naquela época eu fazia até mais, né, porque começou a ter uma demanda, e eu acho que com a Biblioteca de São Paulo a coisa começou a ficar mais materializada, que era assim, o prefeito falava assim para mim, olha, Adriana, é o seguinte, ó, eu sei que precisa de um monte de coisa para ter biblioteca, mas assim, o que eu preciso fazer para falar que eu tenho? Eu falava, fazer uma placa, escrito biblioteca, não é? Porque se a pessoa já chega na perspectiva de que quer o aval para dizer que o que ele tem, ele já sabe que é ruim, e ele quer que eu referente e fale, não, então tá bom, quantos livros o senhor tem? 5? Tá bom. Nenhum. Aí a pessoa assustava, porque eu falava isso, mas só uma placa, seu prefeito. Se o senhor fizer uma placa, cadê? Biblioteca. E põe o clássico, que eu falo que no top 10, o maior é Monteiro Lobato, né? O Monteiro Lobato é, acho que talvez 60% dos municípios tem uma biblioteca chamada Monteiro Lobato. Então, o senhor põe lá Monteiro Lobato na biblioteca e o senhor chama de biblioteca, porque aí começa. Não, mas veja bem, eu preciso de uma biblioteca, mas eu não posso ir na biblioteca. De repente, eu tenho uma sala de leitura, um canto de leitura, uma tenda de leitura, um corner de leitura, um puff de leitura, enfim. Começa a querer achar uma coisa para solucionar um problema que não era meu, era dele.